Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, começando mais um Giro Semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. A gente vai fazer, então, a semana de 21 a 25 de setembro. E para comentar, estamos aqui recebendo a presença do diretor do Sindipetro RJ, André Buca. Olá, Buca, como vai? Tudo bem?
Olá, Rosa, tudo bem? Olá a todos e todas.
E contando também com os comentários do diretor Roberto Santos, do TADG. Como vai, Roberto? Tudo bem?
Tudo bom, Rosa. E você?
Tudo ótimo. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda, dia 21, noticiamos o voto do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, contra a possibilidade de criação e liquidação de subsidiárias, como a Petrobras quer fazer com as refinarias. Na terça-feira, dia 22, repercutimos a notícia de que o presidente do STF, Luiz Fux, retirou a votação de pauta que deveria ser concluída na sexta, dia 25. E na quinta-feira, dia 24, recebemos a divulgação feita pelo próprio tribunal de que Fux reincluiu o assunto na pauta para o dia 30 de setembro. Mas agora vai ser feita a votação por videoconferência. O que vocês acham? A gente ficou a semana inteira em torno desse assunto, né? Mas esse vai e vem traz mais um atraso a essa importante decisão, né, Buca?
Lembrando que nossa greve em fevereiro colocou em pauta esse assunto, né? Levou uma forma de lidar com a greve, né? A que entrasse em pauta na institucionalidade dessa discussão, né? E que houve uma decisão anterior absurda do STF que liberava a venda de subsidiárias sem passar por licitação ou sem passar pelo Congresso Nacional, né? Então, digamos, uma diretoria específica pode jogar fora uma construção histórica dos trabalhadores da sociedade brasileira por uma decisão dessa diretoria, dessa institucionalidade do Brasil, né, que já é muito problemática, mas que, no mínimo, teria que passar por aí, né? E agora, o que faz a direção da Petrobras? Ela usa uma manobra, um desvio de finalidade. Ela pega a Petrobras, ela, como a mãe, não pode ser vendida sem passar por um debate no Congresso Nacional, né? E aí eles fazem o quê? Eles pegam as partes da Petrobras, às vezes, né? Pegam termoelétricas, usinas e vários dutos, e transformam essas partes da empresa mãe em subsidiárias e querem vender. Ou seja, eles estão burlando a própria decisão que diz que a empresa-mãe está uma casca oca e vender tudo dela, né? Então, essa votação no STF tem justamente a ver com isso, né? Com se ela poder esse absurdo ou se isso é realidade, né? Que ela não pode fatiar a empresa em mil pedaços e vender como se empresas subsidiárias, né? Até o momento, votos contrários a essa possibilidade, né? E aí, antes do STF Luiz Fux, ele suspendeu a votação e marcou para o dia uma votação em plenário, né? Nós vamos lutar para que temos dia 30, um dia de luta marcado. Nós queremos fazer um dia 30, um dia nacional de luta, né? Se possível, até uma paralisação. Nós estamos discutindo essa possibilidade para com defesa do nosso ACT, mas fundamentalmente contra a privatização das refinarias e das outras unidades, né? Para pressionar o STF, para não votar novamente de forma absurda, né? Ao arrepio da própria Constituição, né? E de toda a conquista que foi histórica, foi para o Brasil todo, não foi de uma diretoria específica que está de plantão no momento, que daqui a pouco vai acabar, né? E são pessoas que já desde antes já defendiam abertamente que tinha que privatizar tudo. Quer dizer, botaram a Petrobras pessoas que querem destruir a Petrobras, né? Se o STF votar favorável a essa possibilidade, o STF votar assim, a diretoria pode destruir a Petrobras à vontade, sem consulta a nenhuma instituição do É isso aí.
É importante também dizer que foi retirada da pauta repentinamente e já com 3 votos, né, contra esse processo, né, Roberto?
É, o que o Buca falou é importante, né, porque chegar e fatiar a empresa, aí vira tudo unidade de negócio e vende tudo, daqui a pouco a Petrobras vira uma sala no centro da cidade, né? Então, a gente tem que ficar ligado nesse mecanismo, né, que esses caras inventam para privatizar a empresa de uma maneira mais fácil, né? E vamos ver, acho que a luta jurídica, ela não sei nem se dá para falar luta jurídica, né? Essa parte jurídica aí a gente tem que ficar de olho também, cobrar, mas não deixar de nos mobilizar também, né? Tá sempre com a orelha em pé para a gente não ser surpreendido.
Muito bem. Na terça-feira, dia 22, divulgamos a campanha de testagem COVID-19, que está sendo realizada pelo sindicato em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, no TADG, no TBIG, CNCL e plataformas. Nas plataformas, em parceria com o Sindipetro Litoral Paulista. A campanha começou na quarta-feira, dia 23. Buca, qual o objetivo dessa campanha?
O que acontece? O objetivo da campanha é a defesa da saúde dos trabalhadores e a defesa da saúde das suas famílias e da saúde pública. Né? A gente vê que a preocupação fundamental das empresas é testar antes da pessoa embarcar. Quem não sabe, o embarcado, ele trabalha em jornada de 14, 20, até 20 dias. Os trabalhadores da Modec e da SPM têm trabalhado jornadas de 28 dias embarcado, com 7 dias num hotel, fazem testes, 2 ou 3 testes, rígida mesmo, né? Tem que fazer testes mesmo, 7 dias dentro de um hotel sem poder sair, e depois mais 20 embarcado na plataforma. Só que quando ele está embarcado na plataforma, todos os dias entram grupos novos. Eles estão dentro de camarotes do corpo hoje. E o risco sempre existe, ele sempre existe. Quando o trabalhador desce da plataforma, a empresa não testa ele antes dele ir para casa. Porque não é mais uma preocupação dela se ele, por acaso, também. Aliás, a empresa tem preocupação em não caracterizar. Afinado na plataforma, significa que vai ter tentativa de testagem, talvez até parar a plataforma ou diminuir o número de pessoas. E talvez isso vai ser considerado como um acidente de trabalho. Tem uma série de empresas, muitas vezes, ela pensa de desobrigar, de afundar, porque não está no centro dela, a defesa da saúde, está no centro de produção de lucro. Né? Então, por isso ele só testa isso no caso das plataformas. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós fizemos uma parceria com a Unirio, como você falou, que faz um excelente trabalho, né? Uma universidade pública que tem medida também. Estamos fazendo uma parceria no aeroporto do Centro Petrolífero Trópolis, também tem plataformas da base deles que estão desembarcando lá. Estamos testando na descida, no desembarque, próprios, terceirizados e das empresas, plataformas das empresas afetadas também, né? Modec e SBM. Poder traçar um retrato, como está a situação lá em cima. Se as medidas tomadas pela empresa estão surtindo o efeito necessário ou se ainda os trabalhadores estão sob um risco importante e que tem que ser atacado. E hoje os trabalhadores estão num voo cego. Não se sabe disso. A empresa se recusa a fazer esse levantamento ou não quer saber do resultado dele. Né? Teme o resultado dele. E nós não temos a verdade. Se a verdade for que está tudo certo, é verdade, está resolvido, ótimo. Então, nós vamos discutir como avançar, por um lado. Agora, se nós descobrimos que é o risco, segue, e as pessoas estão se contaminando no trabalho, nós precisamos saber a verdade e poder defender como centro a saúde dos trabalhadores da sociedade. Pensando o seguinte, as empresas Modec e IBM, ao saber do operativo do sindicato, eles deram uma ordem de descer os trabalhadores, eles são pressionados porque a empresa fornece o papel ou para o aeroporto para as pessoas irem para casa. O aeroporto é distante. Então, o carro vai sair agora. Se você não entrar agora, você vai perder o seu voo. Então, pressiona o trabalhador a não fazer o teste. Ela diz o seguinte, não, eu não faço, mas como o sindicato está fazendo, que ótimo, vai ver se está tudo bem. Não, eles tentam sabotar a campanha. promovido pelo sindicato, mostrando que não estão preocupados a fundo com a saúde dos trabalhadores, né? E justamente queremos que a verdade apareça. A verdade apareça para quê? Para que possamos, com mais informações certas, defender de forma consciente, consequente sobre os trabalhadores. Da mesma forma que na Transpetro, nos terminais TBIG e no CNCL, as pessoas não estão sendo testadas, trabalham juntas, em turno, em vários regimes, em um monte de situações de risco, e nós estamos também levando os testes para poder ver o que está acontecendo, melhor defender e exigir da empresa que tome essas decisões sobre os trabalhadores. Esse é o sentido da nossa campanha de testes.
Está ótimo. Inclusive, vale a gente dizer, né, que num dos processos que o Sindipetra RJ teve que mover contra a Petrobras durante agora a pandemia, foi justamente com relação à obtenção dos dados, né, com relação aos contaminados, aos óbitos, que a empresa se negou a fornecer ao sindicato, e na decisão judicial, que a empresa continua, né, desrespeitando, inclusive entrou com mandado de segurança para não atender ao pedido judicial, né, a decisão judicial, o juiz, né, que deu a liminar favorável ao Sindipetra, inclusive citou isso que você falou, né, Buca, quer dizer, uma espécie, né, aí o juiz não usou essa palavra, né, mas é uma espécie de sabotagem quando a empresa se nega a fornecer dados essenciais ao sindicato para que ele, inclusive, tome as providências necessárias, principalmente numa hora dessa que envolve a saúde do trabalhador. Roberto?
É, Rosa, é uma situação bem complicada, né? Por que que é interesse da empresa que os trabalhadores não façam o teste? A empresa não está gastando, é o sindicato que tá arcando, né? O sindicato dos trabalhadores, né? Que associado ao sindicato. Por que não fazer o teste, né? É realmente muito chato, né? Muito complicado. A gente vê aí descaso com a saúde dos trabalhadores. Enfim, acho que a gente já falou muito, né, sobre essa questão aí, né? De como as empresas enxergam, né, os trabalhadores. Mas, assim, só vou tocar no outro aspecto. Eu acho que, de repente, vai ser interessante essa campanha aí que o Sindipetra está lançando. Campanha até que surgiu a ideia... Trabalhadores de base, né, dando ideia, então é muito importante, a gente sempre fala, né, pessoal, chega junto no sindicato, vamos ajudar a construir a luta junto, vamos construir mobilização junto e construir qualquer tipo de ideia junto, né, então fica mais o convite de novo para a base vir junto com a gente está sempre aberto a conversar, ouvir críticas também, ouvir sugestões da gente melhorar a nossa atuação. E que sirva, talvez, até de exemplo para outros sindicatos, associações, outras entidades civis aí se juntarem realmente fazendo o teste, né? Porque a questão da Covid, eu particularmente fico muito triste, né? Porque, enfim, desde março, né, tá rolando a pandemia. Hoje, acho que 140 mil pessoas morreram no Brasil no dia de hoje. Eu considero, assim... uma guerra perdida. Eu acho que quando morrem 140 mil pessoas é uma guerra perdida. Só que a gente... não é porque é guerra perdida que a gente não vai fazer, né? Não vai continuar lutando para evitar justamente o máximo de mortes possíveis, né? Se existe uma morte que pode ser evitada, vamos lutar, vamos batalhar para que essa uma morte seja evitada. Não vamos... ter um pensamento de eu já tô, por exemplo, uma situação, pessoa que trabalha, né? Eu vejo muito isso lá na pelada que eu jogo, pessoal que trabalha, tá trabalhando, tá exposto ao Covid e fala, já como eu tô trabalhando, então eu vou me expor em outras situações, eu vou jogar minha bola, eu vou pra academia. Não, galera, vamos nos proteger. Qualquer morte que possa ser evitada, vale a pena ser evitada, pessoal.
E eu aproveito então também, né, para chamar os ouvintes a assistirem os vídeos, né, que nós estamos produzindo sobre a campanha. Já temos disponíveis no canal do YouTube do Sindipetra RJ os vídeos com o diretor Buca, que está aqui conosco, e também com o professor Jefferson Oliveira Silva, que é o professor-chefe do Departamento de Bioquímica e Toxicologia da Unirio, que está coordenando essa pesquisa. Na quarta-feira, dia 23, publicamos esclarecimentos sobre o adicional de férias, que gerou muitas dúvidas na categoria por causa do OCT. Ignorando que a FNP rejeitou a proposta e se aproveitando que a FUP assinou o acordo, o RH da empresa retirou de forma perversa alguns direitos. Buca.
Então, o que acontece? O acordo coletivo de trabalho, né, infelizmente, houve uma do Congresso, né, mudou a trabalhista, né, que acabou com a ultraatividade do acordo coletivo, que é o seguinte, né, você não está entre dois lados que tem equivalência de força. Né. Então, quando terminava o acordo coletivo, até assinar o próximo acordo coletivo, valia o acordo anterior. Né. Essa maldita reforma trabalhista, ela diz o seguinte, não, quando termina o acordo anterior, fica sem acordo. Né. Só que legislações importantes, por exemplo, as normas internas da empresa aderem ao contrato externo. Então, o trabalhador passa a ter direito às normas internas. Se é a pior norma, o trabalhador tem direito à norma mais vantajosa. E como o concurso público, ela fez o que estava escrito, assinou, né? Tem uma série de coisas que... Então, nós estamos lutando para garantir, na nossa tese, a empresa não pode tirar tudo que ela está dizendo que vai tirar. Muitas dessas questões estão aderidas ao contrato de trabalho. Como nós não ganhamos essa... A empresa está dizendo, vou tirar agora esses direitos, né? Auxílio educação até o final do ano. E, né? Então, isso é uma coisa. Nós estamos em campanha ainda. Né? Nós estamos buscando uma mediação no TST, no dia 29, depois, vamos falar disso depois, né? E também nós conseguimos um protesto judicial junto ao TST, que foi aprovado, que estende a nossa database, né, por 30 dias úteis, que cai então, em meados de outubro. E tudo que assinar até essa data é retroativo 1º de setembro. Então, não tem motivo para desespero. A empresa está atacando os direitos agora como uma chantagear a categoria e jogar a categoria contra o sindicato. Só que está em jogo nessa campanha salarial, não é só isso. Jogo a MS. Se nós assinarmos simplesmente esse acordo, como que a gente é derrotado na nossa campanha e seja obrigado a assinar um acordo ruim? Mas não sem antes tentar esgotar todas as possibilidades. O MS vai aumentar em média 260%. E para o pessoal mais velho, não só os aposentados, 58 anos ou mais, vai aumentar em 1000%. Isso vai expulsar da MS uma parcela significativa dos trabalhadores, vai jogar os custos da MS para nossas costas, vai limpar o balanço da empresa, facilitando a privatização da Petrobras, que é o objetivo fundamental dele, que é desorganizar e desmoralizar os trabalhadores. Então, não é correto a gente simplesmente, antes de terminar a possibilidade, a gente entregar os pontos. Nós estamos no terreno. Andando no dia 30, marcado um dia de luta, queremos fazer um dia muito forte, ver o que vai acontecer. Temos a negociação via mediação que nós estamos pedindo. Tem outras possibilidades jurídicas que nós estamos vendo. A partir do resultado dessa iniciativa, nós vamos ver o quadro que está. O quadro que estiver, nós vamos voltar a debater com a categoria. Avançamos ou recuamos? Né? Mas não, mas categoria petroleira caia na chantagem e no terrorismo. Um RH, recursos humanos, deveria ser para cuidar das pessoas. O que ele está fazendo é ter e prejudicar as pessoas, né? Ou ir para os trabalhadores. E o sindicato é a ferramenta que você tem para se defender. Confie no seu sindicato. Não confie naquele que quer ferrar com os trabalhadores e destruir a Petrobras, que é o caso da diretoria, que falamos a verdade para você. Pode acreditar nisso.
Roberto.
É, Rosa, inclusive chegou ao sindicato, né? Infelizmente, né, a notícia é que a Petrobras ela estaria fazendo pagamento referente às férias, né? De acordo com a CLT, né? E não de acordo com acordo coletivo. Só que, assim, isso é um erro, né? Na nossa avaliação, e a gente vai correr atrás disso. Porque a questão das férias é o seguinte, não é o acordo coletivo ou a falta do acordo coletivo de setembro agora 2020, que rege o pagamento desses valores, né? É justamente o acordo coletivo que a gente assinou lá atrás. Então, assim, fizeram uma confusão. Eu não sei até que ponto essa confusão foi confusão mesmo. Né? Exatamente, é o adquirido. É o adquirido. Então, assim, mas é que tá. Eu não sei até que ponto foi confusão da Petrobras, do pessoal lá da Petrobras, ou até que ponto pode ter sido terrorismo mesmo, né? Porque esses caras não são bobos, né? Esses caras são espertos pra caramba. Eles sabem, se eu sei, eles sabem. Vamos partir desse pressuposto. Se eu sei, eles sabem. Mas essa jogada que eles fizeram é um terrorismo muito grande na categoria, né? Tipo assim, ó, já estamos começando a tirar os seus direitos, ó, o que você vai perder. E aí a galera vem pressionar o sindicato e fala, ó, tem que assinar logo porque eu já não recebi. Então, assim, olhar como o Buca falou, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, analisar todos os cenários. Se existem direitos que não estão, que a CLT, direitos que o nosso acordo coletivo garantia e que a perda do acordo coletivo, a gente deixaria de ter esses direitos, tem os deveres da Petrobras também que ela vai ter que cumprir. E aí ela não, a Petrobras só quer se dar bem nessa história, né? Acabou a CT, eu vou pegar aqui a parte que eu me dou bem, vou implementar, e a parte que eu me dou mal, não, isso daí deixa quieto? Não, não pode ser. E eu acredito que nem seja o interesse dela fazer isso. Então, assim, é ter tranquilidade, ter calma, e que a gente... Tranquilidade, calma, mas tem que mobilizar também, né? Não é ficar esperando, ah, o sindicato vai resolver tudo. Não. Ah, o judiciário vai resolver tudo. Não. É hora da gente começar a conversar com os nossos colegas, com os trabalhadores das unidades, começar a mobilização que vai ser importante ali ainda. A luta não acabou.
E aí a gente aproveita para reforçar, né, inclusive para quem quiser fazer denúncia, precisar de ajuda, né, tiver alguma questão importante com relação a isso tudo que foi falado, o e-mail do jurídico está disponível, do Sindipetro RJ, é jurídico@sindipetro.org.br. Na quinta-feira, dia 24, foi lançada a campanha em defesa da PBio, a Petrobras Biocombustível, com a hashtag em defesa da PBio. E também foi lançado um vídeo animação, né, que tá circulando aí já nas redes. Ele foi um vídeo criado, né, a muitas mãos com os empregados da PBio e também junto ao Sindipetro RJ. Ele fala da manobra que foi feita pela empresa, né, já no governo Bolsonaro para poder colocar a empresa à venda. É bastante importante que vocês conheçam, ele está disponível nos canais do Sindipetro RJ, principalmente no YouTube. Peço que compartilhem e peço para os diretores comentarem essa venda, né, que não deveria jamais estar acontecendo nesse setor do biodiesel, justamente um setor próspero, né, que está, inclusive, com promessas, né, de crescimento para os próximos anos. E não, nada justifica a venda dessa empresa, a não ser mesmo pela gestão Guedes do Bolsonaro de querer ver tudo privatizado no Brasil, né, Buca?
A questão é a seguinte, só uma pequena correção. O Bolsonaro e o Guedes, eles podem ser tão, entre aspas, eficientes em vender tudo rápido, porque partindo do zero. Então está errado dizer que Guedes e Bolsonaro é a única privatista. Tem que derrotar o Guedes, botar para fora o Bolsonaro e o Castelo Branco, que são os privatistas nojentos. Mas eles não começaram isso. O processo de desinvestimento e privatização da Petrobras, o atual, começou nesse novo governo Dilma, onde se montou um plano de desinvestimento. Nós fizemos uma greve de 23 dias contra isso e nada de 27 cláusulas no nosso acordo coletivo em 2015. Uma greve forte que obrigou o governo a diminuir o ritmo da privatização, mas não parou, e a renovar o nosso acordo. Só que de lá para cá, né, se preparou durante e começou a vender, né, inclusive, todo esse plano de desinvestimentos aí. E agora estão pegando já todo o trabalho feito anteriormente e acelerando, e pisando no acelerador para fazer o mais rápido possível. Eles não sabem quanto está no governo, eles não sabem as crises políticas vão ter mais. Então, eles querem fazer o mais rápido possível, até porque também são homens de negócio da Petrobras. Lembremos que o Paulo Guedes, ele é um banqueiro que tem investimentos e também tem interesses nisso, existe conflito de interesse nesse negócio. Né? E a PBIO, empresa, né, que atua num nicho muito importante, que são combustíveis reis. Né? Nós sabemos que o ciclo do petróleo ele é um certo tempo pela frente, mas por motivos também ambientais e por motivo de esgotamento futuro necessário, e se reconfigurou toda a questão energética. Né? E quando a Petrobras se rama, a questão é a seguinte, a direção da Petrobras ela não fala mais, escutem bem isso, ela não fala mais sistema Petrobras, nós nos acostumamos a falar da Petrobras como um sistema, né? Como integrada de petróleo e energia, e isso é a força dela. Além Petrobras e suas participações. Né? Ou seja, é a empresa que tem ações em outras empresas, mas que não é um negócio mais integrado, que dá uma sinergia, uma eficiência ao conjunto e que empresta um serviço para o conjunto da população de garantir a soberania energética, de garantir a reconversão energética do país, no caso dos biocombustíveis, de garantir o transporte, o abastecimento em todo o território nacional. Isso não. Ela existe para dar lucro a uma parcela pequeníssima da população, que são os acionistas. Inclusive, 40% de acionistas estrangeiros. Então, a Petrobras deixa de ser uma empresa para desenvolver o Brasil e passa a ser serviço dos investidores, como no caso do Paulo Guedes, é parte interessada nisso tudo. Né? Então, é esse o sentido da Petrobras. Por isso que os multibilionários indicam a pandemia, porque a política toda do governo vai nesse sentido. Né? E os mais pobres ficaram mais pobres. Né? Nós temos que entender o contexto geral onde nós estamos tomando todas as atitudes. Na mobilização, na divulgação, como o vídeo muito bacana que a Rosa citou, né? Nas ações judiciais, estamos em todos os terrenos para tentar barrar o máximo possível esse processo. E quem sabe, mas na minha opinião, pessoal, para reverter a privatização, até para impedir, vai ser necessária uma revolução nesse país.
Roberto, quer comentar?
Um comentário rápido, né? Esse vídeo, ele é um vídeo para mandar para todo mundo. É para mandar no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, para aquele tio que votou no Bolsonaro. É para mandar para todo mundo esse vídeo, né? Tem uns materiais que eu até evito mandar, né? Para não ficar sendo muito chato, porque quando é muito chato, aí o pessoal não olha nada que você manda, né? Então eu tento segurar um pouco a onda. Só que esse vídeo aí, a importância é viralizar, botar em todas as redes que vocês que estão ouvindo, né, tiverem, mandar no Zap, o grupo da família, para viralizar mesmo.
Na sexta-feira, dia 25, noticiamos que está agendada para terça-feira, dia 29, a partir das 14h, a mediação solicitada pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, no Tribunal Superior do Trabalho. A audiência por videoconferência vai começar com a FNP, depois a Petrobras, às 15 horas, e as duas juntas vão se reunir na frente do juiz, às 16h. Vamos ver o que vai acontecer nessas negociações com a Petrobras no tribunal, né, Roberto? Porque presencialmente com a FNP não teve acordo e os representantes da empresa mostraram-se intransigentes em não negociar, não é isso?
É, Rosa, nunca teve negociação, né? Era sempre... Até comentei em outro giro semanal, né? Era um papo de maluco essas reuniões, né? A gente sentava, falava uma coisa, falava a nossa pauta, aí depois vinha no segundo momento a Petrobras, ignorava totalmente o que a gente falou e emendava a pauta dela e amém. Então, vamos ver como é que vai ser essa mediação com o TST. O último acordo do TST foi ruim para a categoria, a gente perdeu uma série de direitos. E assim, expectativa, se não houver mobilização, se não houver uma grande pressão da categoria petroleira, é que sejam retirados mais direitos. Eu não sei se o TST vai se comover com a historinha triste que a Petrobras vai contar para ele, que tem que reajustar os valores da MS, que eu acho que essa daí na minha opinião, tá? Não é nem opinião do sindicato, mas na minha opinião, isso daí é o com unhas e dentes que a gente tem que brigar. Esses reajustes estão realmente pega a galera mais da velha guarda aí, é cruel, reajustes cruéis. Então, eu não sei se a Petrobras vai conseguir mobilizar o TST a realmente chegar nessa pauta aí da MS. Enfim, aguardar, né? Mas aguardar se mobilizando, né? Se for só aguardar, vai dar ruim. Vamos se mobilizar aí, vamos começar. Vai ter um calendário aí, a Rosa vai botar o calendário aí daqui a pouco de atividades. É hora da categoria petroleira se engajar.
Boca.
É muito importante, como eu falei antes, vamos ter mediação dia 29, né, ao TST. Nós sabemos qual vai ser a postura da PPS, mas o TST agendou essa data. Nós, Assembleia, quando rejeitamos o acordo em Assembleia, nós aprovamos contas para levar à mesa de negociação, que envolve 6 itens, né? O reajuste pela NNPC, manutenção da situação da MS atual, o tema de 2021, se por acaso for uma obrigação legal, coisa que não é hoje, a mudança da MS consoante, né? A regulamentação do teletrabalho. Achamos importante que conste uma cláusula regulamentando que não vire uma coisa, uma relação arbitrária, do lado mais fraco vai sofrer enormemente. Né? Ter reuniões em defesa dos anistiados, sobre a anistia, né? Contra uma cláusula, que tenha uma cláusula contra demissões e transferências arbitrárias. Né? E também que se mantém as cláusulas de relações sindicais que tem hoje na CT. Nós achamos que está perfeitamente negociável, nada demais, nada nenhum absurdo. Nós estamos pedindo só certa manutenção de coisas básicas. Né? Não tem por que não conseguir. Então, essa proposta, né? Nós vamos levar o TST também e vamos ver qual vai ser a Petrobras do TST e o desdobramento de tudo isso. Né? A partir do desdobramento de todas as ações que nós estamos tomando, nós vamos, junto com a categoria, discutir os próximos passos.
Vamos então agora à agenda semanal. Na quinta-feira, dia 24, convocamos o calendário de lutas da FNP. Dia 28 tem reunião nacional dos petroleiros e dia 29 tem reunião ampliada dos aposentados. Na quinta-feira, dia 24, fizemos também um chamado especial ao dia 30, Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público das Estatais, em defesa da Petrobras e contra a desreforma administrativa de Bolsonaro. Devem acontecer atos nos terminais, refinarias e aeroporto. Roberto.
É importante a galera tá ligada aí nesse calendário de mobilização, tentar participar aí do número máximo, né, de mobilizações, que é isso. Né? O momento é a gente conversar também, como eu falei anteriormente no programa, a gente conversar, debater como fazer mobilização, como fazer os atos, como fazer uma paralisação, se porventura for necessário. E é muito importante a participação de todos.
Boca.
Isso aí. Marte, né? Se nós não queremos que a privatização, o desmonte da empresa, dos direitos, das conquistas do povo brasileiro, sigam nesse passo, que sigam, né? Nós temos que ir à luta. Não existe possibilidade de reverter esse quadro sem lutar e se a categoria correr riscos. Quem não quer correr risco de perder nada, o grau é perder tudo. Né? Acha que sempre a melhor opção é lutar pelo mal hoje, quando for ver, o mal maior aconteceu porque você não quis correr risco sobre nenhum, sobre nada. Né? Então, você está preocupado, talvez, em pintar a casa quando a casa está à beira de ser demolida. Então, a demolição da casa, essa é a principal luta. E, por isso, nós pousados, e muitas vezes correr riscos, sim. Que quem não quer correr risco, nós vamos acabar que nem a BR. Não quiseram correr risco nenhum. Foram na política do mal menor, sistematicamente, quando viram olhar atrás de si, todos os recursos tinham um precipício atrás. E caíram do precipício. Nós não podemos repetir o mesmo enredo. E a nossa direção sindical FNP é a direção que está propondo a categoria ousadia, luta, correr riscos para defender o conjunto do sistema. Não tem saída em relação a isso. Não podemos ver nós a categoria e aos trabalhadores da população brasileira. Nós temos que ir à luta. Que só a nossa luta organizada, a questão coletiva, nós vamos conseguir vencer. Cada um por si, o salve-se quem puder, é o cenário pode acontecer. Nós não vamos permitir que ele chegue.
É isso aí. Bom, importante Obrigado. Também chamarmos para a mobilização do dia 3. 3 de outubro, sábado, é o dia do aniversário de fundação da Petrobras. Ela vai estar completando 67 anos e já tem planejado um abraço ao Dize, e vamos confirmar detalhes ao longo da semana. Eu queria encerrar o programa, então, pedindo para os diretores já se despedirem, já fazerem um chamado, inclusive para o aniversário da empresa, e deixarem o seu recado aí para os nossos internautas. Por favor, Buca.
Agradeço a atenção de todas e de todos, a ter conduzido tão bem aqui a entrevista. Vamos lutar. Dia 30, tem que focar no dia 30, tem que fazer um dia 30 muito forte. Demonstração de que a categoria petroleira ela tem disposição, certo? Os trabalhadores dos Correios lutaram muito, fizeram muito greve, né? Saíram numa situação muito difícil. Ela impediu que fosse uma situação mais difícil ainda. Mas, graças à greve dos trabalhadores petroleiros, isso, o tema da privatização dos Correios foi pautado em toda a sociedade brasileira. Não está sendo feito na surdina, como quer esse governo, sem alarde, como disse o secretário de Estado do governo, sem enfrentar resistência. Não, nós temos que mostrar que nós vamos fazer todo o alarde do mundo. Então, agora é fortalecer o calendário, chamado para a FNP, e chamamos também a FUP, a unificar uma luta nacional dia 30, e toda essa política do governo. Vamos fazer uma luta nacional e unificada de todos os trabalhadores. Esse é o nosso chamado.
Está ótimo, Buca. Agradeço aqui a sua presença hoje aqui no nosso programa. O Buca, que é diretor do Sindipetra RJ. Por favor, seus comentários finais, Roberto.
Bom, primeiro agradecer aí a todo mundo que ouviu o programa. Peço para o pessoal compartilhar. Agora a gente está no YouTube também. O pessoal estava pedindo aí, a gente foi para o YouTube. Então, ouça na sua plataforma de preferência e compartilhe todas com os colegas. E compartilhe também as mobilizações, o calendário de mobilizações. Incentive os colegas a participar. Quem estiver indo em mobilização presencial, vá, mas tomando todo aquele cuidado, né? Assim, a pandemia ainda tá forte, né? Aqui no estado, principalmente. A gente está vendo números aí crescentes de número de casos, número de mortes. Então, todo cuidado é pouco ainda, mas a gente está entre a cruz e a espada, né? Não tem muito jeito. Então, quem tiver com essa disposição aí para esses atos presenciais, por favor, tome cuidado, distanciamento social, e é isso aí.
Eu também vou me despedindo de vocês, aguardo vocês no próximo programa. Peço que compartilhem no www.sindipetro.org.br, você tem o link para a Rádio Petroleira, tem também no Spotify, e como o Roberto Santos falou, a gente está agora também no YouTube Sindipetro RJ. Bom, nessa edição eu trouxe um encerramento especial. Nós vamos começar a repercutir aqui no Giro Semanal uma pitada da palhinha petroleira que estamos fazendo com a categoria. E eu deixo vocês, então, com uma música autoral super bacana, que se chama Pandenoia. Foi composta agora, durante a pandemia, pelo Beto Hari, em parceria com o Marcos Jaya. Thank you. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.